Qual religião salva? Não é uma pergunta comum. Obrigado, meu amor. Ela está me dando água e cuidando de mim, que a tampa está solta. Eu amo essa mulher. Caiu o negócio aqui dentro, por isso. A borrachinha que trava a tampa caiu dentro da água. É por isso. Qual religião salva? Qual igreja tem a mensagem certa? Já reparou como isso toma conta das nossas conversas quando a gente fala do Evangelho? Qual pregador tem a melhor mensagem? Qual líder religioso tem mais autoridade? Quem mais você gosta de ouvir? Após o apóstolo João ter resolvido o problema de uma fé não genuína no capítulo 2 do Evangelho de João, e ter respondido à pergunta sobre como alguém pode ser salvo no capítulo 3 até o versículo 21 do Evangelho de João, naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. O apóstolo João, no versículo 22 a 30, se você pode abrir a sua Bíblia lá, Evangelho de João 3, 22 a 30, ele vai nos oferecer mais um testemunho sobre Jesus. Ele retoma uma situação que envolveu João Batista, o profeta, para ressaltar a exclusividade de Jesus quando o assunto é a salvação. Talvez a pergunta que nós faríamos é: por que mais uma vez nos é apresentado o testemunho de João Batista? Quando o Evangelho foi escrito, há uma igreja que precisava rever a qualidade da sua fé para aprender a ter uma fé genuína. O apóstolo João, então, nessa construção de uma fé que fosse correta, nesse trecho, ele vai mostrar que os discípulos de João Batista não tinham ainda compreendido quem era Jesus. E por não compreenderem quem era Jesus, o seu testemunho de fé ainda não era claro, totalmente genuíno. Diferentemente desses discípulos de João Batista, nós vamos encontrar nesse trecho o próprio João Batista, que, enfim, alguém no capítulo 2 e 3 do Evangelho de João vai dar um testemunho genuíno acerca de Jesus. Enfim, alguém vai crer em Jesus da maneira correta, pelas razões corretas. E esse alguém, aqui na apresentação do Evangelho, é o João Batista. Nesse testemunho de fé que nos é apresentado nos versículos que leremos, nós vamos encontrar um homem falando de Jesus e apontando para a centralidade de Jesus na fé. Eu queria, então, com isso, ler com vocês esses versículos. João 3, versículos 22 a 30 nos dizem assim: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali, permaneceu com eles e batizava. Ora, João, esse aqui é o Batista, estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Importa que ele cresça e que eu diminua. O que o apóstolo João nos mostra, dando-nos mais um testemunho acerca de Cristo, é que uma fé genuína constrói-se sobre a centralidade de Cristo. A sua fé está sendo construída sob qual alicerce? Quem é o centro da sua fé? Se você quiser avaliar isso, você precisa se perguntar, quando você fala acerca da sua fé, quanto tempo você gasta discorrendo acerca de Jesus Cristo, da sua pessoa, da sua obra? Quanto tempo, quando você discorre acerca da sua fé, você gasta falando acerca de outros? Outros líderes religiosos, teólogos do presente e do passado, denominação A, B, C, Z. Quanto tempo, quando você fala da sua fé, Jesus Cristo está presente no conteúdo? Será que você seria capaz de afirmar contundentemente que a sua fé, ela é centrada exclusivamente em Jesus Cristo? Quando você vai explicar a sua salvação, quanto tempo você gasta mostrando que só é salvo por causa de Jesus Cristo? E quanto tempo você gasta dizendo que é salvo por causa de A, B, C, D, E, F, G e por aí vai? É muito fácil, e tornou-se muito fácil, e nós vivemos dias em que, mesmo tendo fé em Jesus, quando discorremos acerca dela, nós nos perdemos em assuntos e até em convicções que colocam Jesus em segundo plano. E qualquer fé em que Jesus estiver em segundo plano, ou ela está errada, ou ela é falsa. Por que que eu começo a mensagem falando disso? Porque foi exatamente disso que o apóstolo João quis dizer, mostrar à igreja, quando ele acrescenta nesse testemunho do capítulo 3, acerca da salvação, esse assunto. Para a gente entender o que João está dizendo, vamos olhar a informação que ele dá. Você tem que recordar que, quando o evangelho foi escrito, as pessoas que primeiro receberam o evangelho não tinham vivido na região da Judeia. Eles estavam distantes, eles não eram pessoas ambientadas geograficamente com aquela região. Muitos deles nem eram ambientados religiosamente acerca de tudo o que ocorria na religião daquela região. E por isso o apóstolo João, muitas vezes, no evangelho, nos dá informações simplesmente para que, como leitores, nós nos pontuássemos, tivesse uma referência geográfica ou de tempo. E aqui nos versículos 22, 23 e 24, ele começa o parágrafo fazendo isso. Depois disto o quê? Da conversa de Jesus com Nicodemos. Nos primeiros dias do ministério público de Jesus, ele, Jesus e os discípulos foram para a terra da Judeia. E ali permaneceram e ali batizaram. Aí a minha pergunta é, se os versículos anteriores nos disseram que Jesus e os discípulos estavam em Jerusalém, parece incoerente a informação que eles foram para a terra da Judéia, já que Jerusalém era na Judéia. João queria que nós, como leitores, simplesmente entendêssemos que Jesus sai de Jerusalém e vai para o interior. Vai para outras cidades e povoados. Ele se afasta do centro da Judéia, que é Jerusalém. Olha como ele continua fazendo isso. No verso 23, ele vai dizer que João, o Batista, também estava batizando, só que em Enon, perto de Salim. Não se sabe ao certo onde ficava este lugar. Historiadores e arqueólogos divergem sobre isso, mas todos concordam que isso ficava dentro de Samaria. Como a palavra Enon é uma palavra semítica que, transliterada, ela significa fontes, há uma indicação de uma região onde havia muitas águas e canais ali. Mas isso não é mais importante. O importante é que Jesus e os discípulos estavam batizando no interior da Judéia, e João Batista também batizando ali na Samaria. E Samaria, nesses dias em que a Bíblia nos mostra aqui, ela fazia parte da província romana da Judéia. Não estavam tão distantes. E aí o verso 24 se levanta uma outra informação. João ainda não tinha sido encarcerado. E isso parece outra obviedade. Se ele estava batizando, é óbvio que ele não tinha sido encarcerado. A menos que ele estivesse fazendo batismo lá na penitenciária. Mas não era esse o caso. Por que que João dá essa informação? Porque dos quatro evangelhos, João é o único que nos conta do ministério de Jesus Cristo antes de que João Batista tenha sido encarcerado. Ele queria nos pontuar cronologicamente de quando estas coisas aconteceram. Se a gente lê Mateus, Marcos e Lucas, os eventos do ministério de Jesus são nos narrados depois do evento de encarceramento de João Batista. Somente no Evangelho de João, nós sabemos o que aconteceu com Jesus e algumas situações na vida de Jesus antes de que isso tenha acontecido. E essa é a razão pela qual o versículo 24 está aqui. Porque era importante que nós, ao entendermos o Novo Testamento como um todo, a unidade do Novo Testamento construído na diversidade de 27 livros, nos mostrasse a revelação de Deus. Então nós temos mais do que simplesmente uma situação dentro desse parágrafo, mas João está nos mostrando que essa palavra que está sendo dada no Evangelho é uma palavra para a igreja ao longo dos tempos e das eras. E essas informações, que parecem menos importantes, elas têm o seu valor na revelação bíblica. Então estamos situados. Jesus conversa com João Batista. Perdão. Jesus conversa com Nicodemos. Depois disso, ele sai para o interior e ali ele fica com os discípulos batizando. João Batista volta ao cenário da narrativa do Evangelho e ele também está batizando. E na medida que estas coisas acontecem, logo no início do ministério de Jesus, surge uma controvérsia. E esses versículos, então, nos mostram o testemunho sobre Jesus, construído sob uma fé genuína, que vai corrigir aquelas controvérsias. O que o texto vai nos dizer é que o testemunho sobre Jesus aponta para a sua identidade sacerdotal. Havia naquele momento os discípulos de João Batista e pelo menos um judeu que estavam debatendo, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Eles estavam discutindo de forma acalorada. Eles não sabiam exatamente onde a discussão ia levá-los, mas eles estavam ali levantando a questão: com qual autoridade Jesus Cristo estava realizando o batismo? A purificação mencionada aqui no versículo 25 diz respeito a um rito que no Antigo Testamento já ocorria e de que então os essênios passam a praticá-los na forma como João Batista vai demonstrar e nós temos registrado no Novo Testamento, que tem a ver com a prática do batismo, que não era praticado por qualquer pessoa. Que existiam critérios para que alguém o praticasse. E de que ele também era uma característica do profeta que no Antigo Testamento foi dito que viria. Uma das características do Messias seria essa. Lá no capítulo 1, nós vemos pessoas procurando João Batista para perguntar a ele: você é o Messias? E perguntaram isso a ele porque o viram batizando. E agora estão discutindo lá: por que Jesus está batizando se ele não é um sacerdote? Qual é a autoridade que ele tem para batizar? Os discípulos de João Batista, então, o procuraram no meio daquele debate. O verso 26 diz que eles foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Eles estão dizendo: se ele não é sacerdote, com que autoridade ele está fazendo isso? Uma nota antes da gente seguir. No capítulo 2... versículo 2 diz que se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Menção é que Jesus estava batizando, mas ele próprio não era que entrava, mas os seus discípulos. E a gente entende que Jesus já estava fazendo isso até como parte dessas próprias profecias. E do seu plano com aqueles homens. O que essa dúvida, o que esse questionamento aponta sobre os discípulos de João Batista? Aponta para homens que ainda não entendiam com clareza quem era Jesus. O livro de Hebreus, em vários momentos, em vários capítulos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 9, vai nos mostrar que Jesus Cristo era sacerdote, e mais do que isso, o seu sacerdócio era superior. Superior ao sacerdócio araônico estabelecido na lei. Superior ao sacerdócio do próprio Melquisedeque, que veio anterior à lei. Isso fazia parte de toda a revelação do Antigo Testamento sobre a característica do Messias. Quando eles questionam isso e mencionam do qual tens dado testemunho, eles sabem o que João Batista disse, mas não necessariamente eles criam no que João Batista tinha dito. Aquele que está contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, aquele que você já descreveu no passado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o tempo verbal usado aqui por esses homens a João Batista menciona que o testemunho que João Batista tinha dado acerca de Jesus alguns meses antes era o mesmo testemunho que João Batista continuava dando. Aquilo que você disse e que continua afirmando. Eles sabiam o que João Batista tinha dito, mas eles ainda não entendiam exatamente o que era isso. Eles ainda não entendiam com clareza quem era Jesus. O testemunho sobre Jesus aponta para sua identidade sacerdotal. Ele aponta para um Messias que é completo. Todos aqueles que se apresentaram como Messias antes de Jesus poderiam até ter alguma característica. Mas nenhum deles tinha a totalidade das características do Messias como revelado no Antigo Testamento. A característica de um sacerdote que representa e intercede, ela é própria de um Deus que assim o age. E é isso que João está ouvindo acerca de homens que estavam sendo instruídos a respeito do Messias. Primeiro, esse testemunho sobre Jesus no trecho vai apontar para uma identidade sacerdotal, que é marca do Deus encarnado. Segundo, testemunho sobre Jesus aponta para sua identidade messiânica. Versículo 27, então João Batista vai falar. Ele abre a sua boca e ele diz o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Aí você é discípulo de João Batista e fica pensando: não foi isso que nós perguntamos. A gente quer saber se Jesus pode ou não batizar. A gente quer saber por que ele está batizando também. A gente quer saber por que agora as pessoas, além de serem batizadas por ele, não estão mais seguindo a João Batista, mas a ele. E ele vem com essa conversa que um homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João vai lidar com essa controvérsia, dando testemunho acerca de Jesus, apontando para quem é melhor. Em outras palavras, João vai trazer aquilo que, no fundo, era uma das preocupações daqueles homens. Quem é melhor, o Senhor ou Jesus? O seu batismo ou de Jesus? Qual é mais correto? A resposta de João Batista vem numa forma de uma máxima, de um aforismo. Ele traz aquela ideia de que é Deus quem decide a vida e ministério de alguém e não ele próprio. Quem era ele para dizer que Jesus estava errado no que fazia? Ou quem era ele para avaliar se comparado a Jesus? Ou quem era ele para determinar o seu próprio ministério? No verso 28 ele vai dizer: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado. Eu sou antes dele. Quando João diz para eles nessa resposta, vós mesmos sois testemunhas, ele está falando no presente, vocês hoje. Não foi ontem, hoje. Vocês sabem que hoje eu continuo dizendo que eu não sou o Cristo. Que eu sou apenas aquele que o antecedeu, apontando para ele. O que significa que a resposta de João Batista diz que aquilo que o homem possui, aquilo que ele recebeu, foi uma dádiva vinda do céu. Portanto, ele, João, não tinha recebido a incumbência de ser o Cristo. Mas ele foi enviado antes dele, e ele ainda disse para aqueles homens: eu já disse isso para vocês, eu continuo dizendo isso para vocês, e nem vocês que são meus discípulos estão acreditando em mim. João diz: a minha tarefa, o meu ministério é muito claro. O Senhor me enviou para pregar a chegada do Messias. para apontar para quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é isso que estou fazendo desde o primeiro dia do meu ministério. Em outras palavras, apesar dele não saber, mas a gente já saber disso nessa altura do campeonato, é isso que eu vou continuar fazendo até morrer. E a morte dele não estaria tão distante. Se ele soubesse, ele dissesse, eu estou pronto para dar minha cabeça para pregar isso. E ele deu a sua cabeça por pregar exatamente sobre isso. Eu não vou negociar isso, mesmo que vocês queiram me exaltar. Mesmo que vocês queiram criar uma celeuma entre nós e Jesus e os discípulos de Jesus. Deus não nos chamou para isso. Porque o testemunho que eu, João Batista, tenho que dar é um testemunho sobre Jesus como Messias de Deus. Como enviado para tirar o pecado do mundo. Aquele que vai redimir a humanidade do seu pecado. E João continua a sua resposta. E ao continuar a sua resposta, ele vai dizer assim no versículo 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo. Pois essa alegria, ele conclui, já se cumpriu em mim. Nós temos que lembrar aqui que um casamento naqueles dias, e você que tem participado da IBD nas duas últimas semanas, o sacramento que nós estamos estudando é sobre casamento. E aqui tem um exemplo. O pastor Paulo até mencionou disso na aula de hoje cedo. Naqueles dias, num casamento, o noivo sempre tinha um amigo que ficava responsável por preparar aquele momento da festa e cerimônia. E esse amigo do noivo, muito próximo, à medida que as coisas iam acontecendo, isso lhe trazia muita alegria, porque ele tinha alegria em se alegrar com a alegria do noivo, para ser redundante. E o que João está dizendo é que ele era esse amigo do noivo. Mas ele não era o noivo. Seus discípulos ainda tinham alguma dúvida acerca disso, alguma resistência acerca disso. Em civilizações antigas, como na Suméria, na antiga Babilônia, esse amigo do noivo era proibido de casar com a noiva caso aquele... Agora me confundiu as línguas. Caso aquele casamento não acontecesse. Em civilizações muito antigas, essa proximidade era, por lei, impedida. Se lá na hora o casamento não rolasse e a noiva dissesse, então eu vou casar com qualquer presente solteiro que tiver aqui, ela não poderia se casar com um amigo do noivo. Talvez isso tenha influenciado algum ponto no Antigo Testamento. A gente vê alguma coisa parecida com isso na história de Sansão. Lá em Juízes 14. A gente não pode afirmar que isso tenha sido uma influência na cultura lá de Israel. Se fosse uma influência assim, e se isso permaneceu na cultura de alguma maneira... João estava trazendo aqui de que seria impossível ele próprio ser o noivo. Ele não tinha o interesse em ser o noivo. Ele não estava disputando ou discorrendo o cargo disso. Porque ele diz, o amigo do noivo que está presente, ele reconhecia que o noivo... já estava presente. E ele então entendia o seu papel dado por Deus como amigo do noivo e o tamanho do privilégio que isso significava. E ele se sentia muito orgulhoso nesse sentido de ser o amigo pessoal do noivo para apresentá-lo e cuidar das suas coisas. E ele diz que o ouve e muito se alegra. E aí no verso 30 ele conclui dizendo: portanto, por isso, por essa razão, convém que é necessário que ele cresça e eu diminua. Se o noivo está presente e o amigo do noivo está realizando a sua tarefa, só resta ao amigo do noivo uma coisa: trabalhar para que o noivo apareça e não o seu amigo. Ele diz: é necessário que ele, o Jesus que está batizando nas regiões próximas aqui, cresça e que eu diminua. É necessário que mais pessoas o sigam. É necessário que haja essa mudança de fluxo, em vez das pessoas virem me procurar, que elas então se desloquem para segui-lo. É necessário. Em outras palavras, João Batista disse: eu não sou o dono de nada, pois o que faço veio de Deus. Eu não sou o Cristo, apenas fui enviado para anunciá-lo. Eu não estou infeliz, eu não estou enciumado, eu não tenho inveja dele, pelo contrário. Eu estou satisfeito em ouvir a voz do Messias. Que privilégio meu é esse? Eu não fui chamado por Deus para aparecer, mas para mostrar, para apontar, para testemunhar acerca do Messias. E o meu testemunho é este. Eu já tenho dado este testemunho. Vós sois testemunhas do que eu disse e de que vou continuar dizendo. Dá para entender o que está acontecendo aqui? O apóstolo João, quando escreve o Evangelho, ele levanta uma questão séria. A igreja estava tendo uma fé não genuína, interessada em Jesus por tantas coisas e precisava corrigir essa fé. E João então começa a usar eventos na vida de Jesus e daqueles que testemunharam de Jesus para mostrar como uma fé não genuína, ela não leva à salvação. E como uma fé genuína leva à salvação. E a diferença entre uma e outra é que uma fé não genuína é produzida pelo homem. Uma fé genuína vem de Deus. O homem não pode produzi-la. E foi isso que ele disse a Nicodemos, capítulo 3, tudo o que nós ouvimos nas últimas semanas. E agora ele diz assim: deixa eu mostrar a vocês como a confusão acerca disso afeta o que vocês pensam sobre Jesus. E ele mostra pessoas disputando quem deve ter primazia, quem é melhor, quem tem a melhor mensagem, quem deve ser seguido, quem batiza mais, quem batiza menos, quem batiza melhor. E aí ele mostra João Batista. No meio de tudo isso, tem um homem que está lá fazendo o trabalho dele. Ele continua fazendo uma única coisa: anunciando a Cristo, o Messias de Israel. Ele não está se perdendo nas controvérsias. Ele não está sendo enganado a respeito delas. O que isso nos faz pensar hoje à noite? Que uma fé genuína constrói-se sobre a centralidade de Cristo. Queridos, se você e eu não tivermos isso muito claro em nossas mentes, nós podemos até ter fé em Jesus Cristo e com o tempo ela não vai fazer sentido. Mesmo para um salvo. Lembra que o Evangelho foi escrito para uma igreja. Não existe igreja de incrédulos. Se é igreja, é salvo. Existem incrédulos que frequentam uma igreja. Mas não há igreja de incrédulos. Porque a igreja é de Cristo. Só pertence a Ele quem é salvo. Então o Evangelho foi escrito para pessoas como você e eu, que amamos Jesus e queremos aprender a amá-lo melhor a cada dia. mas que temos uma facilidade muito grande de nos distrairmos com o que diz respeito à nossa fé e começarmos a pensar nela de maneiras erradas. E aqui, uma maneira errada é uma maneira que envolve algumas aplicações que eu quero concluir a mensagem dessa noite chamando a sua atenção. Quem não tiver uma fé genuína em Cristo, de alguma forma, não compreenderá sua obra. Os discípulos de João Batista, aquele judeu que não é dado o nome dele aqui, ainda não criam em Jesus. E porque a sua fé não era genuína, eles estavam discutindo o que estavam discutindo. Se eles tivessem entendido quem era Jesus, o Messias, não seria para eles uma crise se Jesus podia ou não batizar. Se ele tinha ou não autoridade para isso. Se as pessoas que foram batizadas por ele precisariam ser novamente batizadas por João Batista. Não teria esse debate. Evangelizando uma pessoa que crê em vários deuses e padroeiros. Ela diz, não, mas eu acredito em Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo, ele ressuscitou. E o que você pensa sobre Maria? Não, Maria, ela é a mãe de Jesus. É a mãe de Deus. E Aparecida, não, mas veja bem, a gente não adora, só venera. E qual que é a diferença? E o São João, o Santo Antônio, o São Pedro, das festas católicas desse mês, o que você pensa deles? Se você veio do Nordeste, e o pai de Inciso? Se você veio da Zona Leste de São Paulo, e o São Jorge? É o meu santo padroeiro, né? O Arthur ficou preso no banheiro, se ele fosse corintiano, arrombava a porta fácil, né? Aí a pessoa diz assim, não, mas... Não é que eu adoro eles como eu adoro Jesus. Jesus é diferente. Mas porque você não conhece Jesus, você ainda tem necessidade de adorar outros. Porque quando uma fé é genuína em Cristo, você não adora mais ninguém. Cristo é exclusivo. Você não está discutindo se o que Jesus Cristo fez foi melhor ou pior do que o outro fez. Ele é exclusivo. A fé é exclusiva. A questão não é se alguma dessas pessoas que eu mencionei aqui fizeram coisas boas. Claro que fizeram. Pensa no apóstolo Pedro. A gente brinca muito com Pedro por causa dos pecados que ele cometeu e foram tão expostos nos evangelhos, não é? Mas já pensou o privilégio de chegar lá no céu e dar um abraço em Pedro e pensar, cara, a mesma graça de Deus que me alcançou, te alcançou. A diferença é que a sua vida foi mais exposta que a minha. Um homem que andou com Jesus e fez o que fez e morreu do jeito que morreu por amor a Cristo. Um homem que estava negando Jesus, mas estava lá. Os outros não negaram, mas também não estavam lá. Um homem que representou o Senhor Jesus Cristo e foi recebido, aprovado pelo Senhor o seu ministério. E nós reconhecemos o valor de um homem como o apóstolo Pedro, mas nós não o adoramos. Mas nós não oramos em nome dele. Sabe por quê? Porque ele está mortinho da Silva. E ele está, e ele será ressuscitado no dia em que Jesus vier nos buscar, junto conosco. Ele não está lá recebendo as nossas orações para levar a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não precisa disso. Porque Jesus é Deus. Jesus não precisa de mensageiros para isso, porque ele é Deus. Eu ia até ler alguns textos em Hebreus, mas não vou fazê-lo aqui, mas Hebreus fala muito desse sacerdócio e aquilo que Cristo hoje faz em nosso favor, diretamente. Além disso, qualquer um destes que são venerados e adorados estão mortos, e um morto não pode fazer nada por si mesmo, quanto mais por outro. Quando alguém não tem uma fé genuína em Cristo, de uma maneira ou de outra, ele não compreende a sua obra e aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez, sempre será razão de debate. E debate para tentar diminuir quem ele é. Por isso é fundamental, se a sua fé é genuína, você tem que ser capaz de explicar a encarnação de Jesus. Você tem que ser capaz de explicar o sacrifício que ele realizou na cruz e todo o significado dele. Você tem que ser capaz de ensinar sobre a ressurreição, sobre a ascensão e a vinda do Espírito Santo como parte da primeira vinda de Jesus. Você o representa aqui na terra. Se você tem uma fé nele e não consegue entender essas coisas, você precisa parar e avaliar que tipo de fé é essa. Uma fé genuína constrói-se sobre a centralidade de Cristo. E a centralidade de Cristo nos deixa muito tranquilos acerca de quem ele é e sua obra. E a gente não fica questionando, será que? Uma outra lição que nós aprendemos desse trecho é que quem não tiver uma fé genuína em Cristo, de alguma forma, não defenderá sua centralidade. Por não conhecerem exatamente quem Cristo era e o que estava fazendo, os discípulos de João Batista ficaram incomodados com a posição que João Batista, aos olhos deles, estava perdendo. Eles vão até João Batista e eles dizem assim, olha, tem o Jesus que você falou, ele está batizando como você. E muitas pessoas estão indo atrás dele quando deveriam vir atrás de você. Alguém que não conhece a Cristo tem dificuldade de dar exclusividade a ele. Tem dificuldade de sair do holofote. Tem dificuldade de se esconder para que somente Cristo apareça. O apóstolo João estava ensinando a igreja no final do primeiro século sobre isso. E essa verdade da palavra de Deus continuou correndo a história da igreja e chegou até nós hoje. A igreja que é de Cristo, muitas vezes, ela tem dificuldade de defender a centralidade de Cristo. Deixa eu dar uma palavra como um pastor interessado na sua alma. Não adianta você usar o nome do reverendo Paulo Henrique, usar o nome de qualquer reformador que você gosta, João Calvino, por exemplo, ou usar o nome de pregadores atuais famosos como Paul Washer, John Piper, John MacArthur e tantos outros Johns. Não adianta você dizer assim, eu fui batizado pelo pastor fulano de tal. lá no prédio do batistério da igreja tal. Isso não faz diferença nenhuma. O meu diploma de batismo foi assinado por aquele pastor daquela mega igreja que foi presidente mundial, não sei de onde lá. E olha como o meu batismo vale mais do que o seu por causa disso. Não adianta você conversando sobre a sua fé, aqui em São José dos Campos, dizer assim para as pessoas: eu congrego no Templo Batista Bíblico, para mostrar que a sua fé é melhor que a dos outros. Tudo isso é orgulho, pecado, competição, distração. Se a centralidade da sua fé não for Cristo, ou você não é salvo, ou a sua doutrina está errada. Quando te perguntarem sobre a sua fé, esqueça a igreja que você frequenta. Esqueça o nome dos pastores que te pastoreiam. Se lembre apenas das Escrituras e o que ela diz. Depois, em algum momento, talvez valha a pena falar alguma outra coisa. Se você passar uma semana discutindo sobre Calvino e Armínio, e no final daquela semana a pessoa que você discutiu foi incrédula, essa discussão não vai levá-la à fé. Você entende isso? Se você tiver uma hora para discutir alguém sobre fé, fale sobre Jesus. Só ele morreu na cruz para salvar alguém. Só ele é um supremo sacerdote. Só ele dá vida eterna. Nós temos que parar de discutir a religião. O que esses homens estavam fazendo com João Batista era chamar um debate sobre religião. Qual religião está certa? A deles ou a nossa? Isso fica em disputa. Alguém ganha disputa. Mas todo mundo perde quando o incrédulo vai embora sem entender o evangelho. Interessante, não é? No final do primeiro século, os problemas que eles tinham sobre a fé são os problemas que nós temos hoje. Se você convive num ambiente pentecostal ou neopentecostal, eles têm dificuldade de dar centralidade para Cristo. Se você vive num ambiente de teologia conservadora, tem dificuldade de dar centralidade para Cristo. A questão não é o ambiente teológico, a questão é o coração. Um coração que gosta tanto de coisas que não tem Jesus no centro. João Batista, com muita clareza, ele vai dizer que aquilo que ele fazia porque foi Deus que deu. Ele não era especial por causa disso. Ele só estava cumprindo o ministério que Deus deu a ele. Quando não tiver uma fé genuína em Cristo, de alguma forma, você competirá por melhores posições no reino de Deus. E eu vou dizer o que eu penso de competição no reino de Deus. Eu tenho asco. Nojo. Lá numa empresa, as pessoas disputando por cargo já é um negócio terrível. Vocês que trabalham em grandes empresas, por exemplo, sabem como um atropela o outro, a falta de ética, a falta de tudo. Toda vez que eu vejo um ambiente desse na igreja, isso me dá uma tristeza. Talvez poucas coisas me deixam tão tristes como ver isso no meio do povo de Deus. A preocupação dos discípulos de João Batista era que outro estava batizando e sendo seguido. Eles apontam para algum grau de inveja, de competição. A Bíblia diz que esse tipo de pecado está enraizado no coração do homem. A Bíblia diz que esse tipo de pecado que leva à competição, ele faz parte da obra da carne, nunca do fruto do Espírito. Que não traz edificação para a igreja. Que não contribui para o anúncio do Evangelho. E que nunca sustenta um debate apologético que vai defender a verdade do Senhor. O reino de Deus dentro da igreja de Jesus Cristo só vai existir competição se tiver mais de um time. Porque se tiver um único time, não tem competição. Você se lembra como Paulo começa a carta aos Coríntios? Rogo-vos que todos falem a mesma coisa, sejam inteiramente unidos de um único parecer, tenham unidade. Porque o que eu tenho ouvido lá, mencionado da casa de Cloé, é que vocês estão disputando de tal maneira que um diz eu sou de Paulo, o outro diz eu sou de Apolo, o outro diz eu sou de Pedro, os mais espirituais vão dizer eu sou de Cristo. E aí o apóstolo Paulo pergunta para eles, acaso Cristo está dividido? Por que vocês estão disputando? Não existe lugar para competição na igreja de Jesus Cristo. Alguém tem coragem de dizer amém? Não existe. A competição na igreja é obra do diabo. Quando esses homens olham para João Batista e levantam essa questão, indicam um pouco do que vai em seu coração, isso nos dá uma oportunidade de aplicarmos às nossas vidas uma questão como essa. Se nós servimos a Cristo, nós não precisamos disputar por posições. Porque o que foi que João Batista disse? O que nós temos e fazemos veio do céu. E Deus distribui segundo o seu plano soberano. A maior dificuldade que o pastor Paulo e eu encontramos quando vamos defender um colegiado como praticamos aqui na igreja é que na maior parte do tempo os líderes, pastores e outros vão dizer, mas isso é impossível. Como vocês não estão concorrendo para ver quem derruba quem? Quando eu apresentei para a igreja o projeto, e aí o Senhor antecipou em prazo aquilo que era a ideia de trabalhar em colegiado, em um ano pelo menos, e o pastor Paulo acabou se tornando uma possibilidade de vir para São José, e eu apresentei para a igreja, o maior receio da igreja naquela ocasião, você chegou em 2009, né? Em 2008 mas será que ele não vai puxar o seu tapete? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, cadê? Se me deram um tapete, eu não recebi. Se me mandaram, acho que desviou no correio e não chegou. Mas era um receio, por quê? Porque na história dessa igreja, isso tinha sido uma triste realidade. E de tantas outras. Então, isso nunca foi um problema para nós, primeiro porque ele não tem um tapete, nem eu, a gente não é ladinho. Não é um problema para nós porque nem ele nem eu nos sentimos dono de alguma coisa. Eu não sou dono da minha vida, como que eu vou ser dono de alguma coisa? Deus faz isso e leva. A gente ouviu hoje de uma situação tão triste. Uma pessoa que foi ajudar e acabou morrendo naquele momento. Quem controla o segundo seguinte da sua vida? Se qualquer um de vocês perceber que nós competimos ou disputamos por qualquer coisa, você tem o dever de nos confrontar. Nós não estamos aqui brigando por cargo, por função ou por autoridade, porque nós não podemos produzi-la. Ela vem do alto. Eu não tenho, Eu cheguei aqui 2 anos antes do pastor Paulo. Não tenho, nunca tive autoridade para dar vocação ministerial para ele. Fui professor dele lá no seminário. Em pouco tempo, ele já estava me ajudando nas minhas aulas de grego lá no seminário. E o Senhor nos deu oportunidades de servirmos juntos. Em pouco tempo, eu fui ajudá-lo dando aula no seminário que ele dirigia, pastoreando lá em São Bernardo. E aprouve a Deus que nós pudéssemos trabalhar juntos aqui. Vocês conhecem a minha história chegando aqui em São José em 2006, depois do que aconteceu no início de 2007. Eu não fiz absolutamente nada, nem para vir, nem para ficar. Tudo que eu fiz foi para sair. Principalmente em 2007. Deus deve ter um lugar melhor para pastorear. Que tenha menos problema. Eu não precisava ser acusado do que eu estou sendo acusado. Tem tanta gente que está até me propondo ministério e Deus diz, não, eu quero te usar ali. Não estou perguntando para onde você quer ir. Tá bom, Senhor. Quando o pastor Paulo chegou, tempo de adaptação e as mudanças e o amadurecimento e as coisas que ainda tem muito para avançar, Deus está construindo, o chamado dele foi da maneira como Deus quis, o meu da maneira como Deus quis. Trabalhamos juntos em equipe. Mas há individualidades na nossa vida particular, isso é óbvio. Mas também no ministério. Alguns planos de estudo e de aprimoramento que eu tenho são em áreas diferentes dos que ele tem. E o fato de nós estarmos servindo juntos e crescendo juntos não significa que a gente vai fazer tudo igual. Porque o Senhor também nos deu dons e habilidades diferentes. E vocês sabem disso. Dá para ver, Deus só deu beleza para mim. Dá para ver isso na cara. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que nós vivemos num ambiente em que a competição pode ser muito fácil de começar. Porque o nosso coração é enganoso. De começar em nome de Deus. Para o reino de Deus. A questão é que isso não vem de Deus. E é uma lição que esse trecho das Escrituras nos traz. Enquanto João está testemunhando sobre a centralidade de Cristo, ele nos mostra que no reino de Deus não há necessidade. Toda vez que alguém me pergunta, você não tem medo de um dia alguém puxar o teu tapete? E vocês, se você não quiser acreditar em mim, não precisa acreditar. Mas eu digo não, porque eu não me sinto dono do meu ministério. Meu ministério pertence a Deus. Vamos supor, se o pastor Paulo hoje virasse um carnal, abandonasse suas convicções e amor a Deus, e conseguisse me tirar da igreja com a minha família, apesar da tristeza no coração, eu iria tranquilo sabendo que meu ministério pertence a Deus. Eu não estarei um dia a mais ou a menos nessa igreja. Se Deus quiser, não quiser. Tenho plena convicção disso. Não só por causa da maneira como eu cheguei aqui, que já seria suficiente para provar isso. Mas porque eu creio que vem do Senhor. Aquilo que João Batista disse aqui é o que eu entendo para mim e para a sua vida. O homem, verso 27, não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Não existe lugar para competição na obra de Deus. E quando nós entendemos isso, sabe o que nos resta? Entender qual é o nosso lugar no reino de Deus. E todos temos um. O nosso lugar não é cargos. Se você fica olhando alguém servir e fica pensando, puxa, eu podia fazer no lugar dele, não o que ele faz, mas no lugar dele, talvez seu coração esteja se inclinando ao pecado sério. Se ele está ali é porque o Senhor quer. E se Deus tem te dado habilidades para servir naquela área, você tem que pensar como você pode contribuir. e não como ocupar o lugar de alguém. No reino de Deus, ninguém ocupa o lugar do outro, porque cada um tem o seu lugar. Dá para entender isso? Mas, pastor, se a gente tiver tanta gente com tanta habilidade e não tem espaço suficiente para servir. Tem, minha gente. No Afeganistão ainda não tem igreja. Lá no Iraque ainda não tem igreja. Não é? Lá em Aparecida. Aqui. Em Aparecida. Está a fim de servir o Senhor? Oh, mas esses caras não largam o osso. Não é só eles pregam. Aqui em Aparecida. Quer pregar o evangelho? Quer pregar essa mensagem ali em Aparecida? Tem um pátio grande que você pode falar lá. A fé genuína coloca Cristo no centro e corrige o nosso coração sobre competição na obra de Deus. Quarto e último lugar, quem não tiver uma fé genuína em Cristo, de alguma forma não será humilde. As últimas palavras de João Batista registradas na Bíblia, versículo 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. O resto que foi dito dele foi só narrativa do que aconteceu com ele. Ele veio para apontar o Messias. O Messias se encarnou. Estava presente e agindo. Ele tinha cumprido o seu ministério. Será que há dúvidas de que esse homem creu em Jesus? E ele próprio aponta que creu em Jesus porque isso veio do próprio Senhor. Não só o ministério que ele exerceu, mas a própria fé que ele teve. Minha pergunta é: como você se relaciona com Jesus? A humildade em suas palavras, gestos, interesses que apontam para Jesus. Quando você pensa na sua fé, fala da sua fé, defende a sua fé, Jesus é o centro. Eu quero terminar essa mensagem lendo um trecho das palavras de Jesus Cristo em Mateus 23, versículos 1 a 12. Jesus está debatendo com os fariseus. E uma série de eventos importantes acontecendo naquele momento. E olha o que ele diz à multidão e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem. Porque são autoridade. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos, as franjas de suas vestes bem longas. Eles gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Eles gostam de serem saudados nas praças. Eles gostam de serem chamados de rabis. Mas vocês não devem ser chamados de rabis. Um só é mestre de vocês. E todos vocês são os irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Está vendo o que estavam pensando desses líderes religiosos? Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. E aí Jesus termina dizendo assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Se alguém não estiver pronto para se humilhar diante de Cristo, é porque não tem uma fé genuína. E nunca testemunhará acerca de quem ele é. Uma fé genuína constrói-se sobre a centralidade de Cristo. Se ele é o centro, nós temos que nos humilhar diante dele. e testemunhamos exclusivamente acerca dele. Vamos orar. Senhor Jesus, nos perdoa, porque temos gastado tempo